Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a 26ª sessão ordinária de 20 de junho de 2016, com a presença dos seguintes vereadores: Nelson Pedro Mesomo, Paulo José Massolini, Salete Pinto Cadore, Vando Fábio Dalmas, Lídio Francisco Oldoni, Eleni Fátima Cates Pisato, Silmar Roberto Santin, Jairo Vidimar e Manuel Gomes. Nossa saudação aos presentes, em especial ao seu Silvio Faé. É um prazer tê-lo novamente nessa casa. Solicitamos a vereadora Nega Cássio para que faça a leitura da ata número 26 da 19ª sessão ordinária do dia 13 de junho de 2016.
Às 19h30 do dia 13 de junho de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 19ª sessão ordinária de 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Jairo Vidimar, Lídio Odoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 25/2016 da 18ª sessão ordinária de 6 de junho de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício número 265, que envia o projeto de lei 45/2016, que inclui elemento de despesa na lei 3385/2015 LOA e abre crédito especial, remetido para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 267, que envia o projeto de lei 46, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3174 de 18 de fevereiro de 2014, ao parágrafo 3º do artigo 1º da lei 3078 de 28 de maio de 2013 e ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3347 de 30 de junho de 2015 e da outras providências, remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 268, que envia o projeto de lei 47, que autoriza o Poder Executivo a ceder servidor da categoria funcional de agente administrativo e a custear despesas de passagem e alimentação para prestar serviços ao cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral Guaporé e da outras providências. Remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício número 292, que solicita a retirada do projeto de lei 43/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel descrito e da outras providências, incluído na ordem do dia para discussão e votação. Matérias recebidas dos vereadores. Indicação número 3 do vereador Paulo Massolini para que a Fest Pizza seja um evento gastronômico intitulado como o maior e melhor festival de pizza do sul do Brasil e que haja uma uniformidade dessa divulgação de todos os promotores de evento e dos meios de comunicação, incluído na ordem do dia para discussão e votação. Indicação número 4 do vereador Paulo Massolini para que a Fest Pizza proporcione uma discussão para que se crie um selo de pizza de Serafina como a melhor pizza do sul do Brasil, que no contexto se estimule a produção de novos sabores e qualificação das pizzas, incluído na ordem do dia para discussão e votação. Indicação número 5 do vereador Paulo Massolini, para que a Fest Pizza, além de ser um evento de promoção do município de Serafina Corrêa e de um festival de gastronomia, que traga no seu conteúdo a divulgação de que aqui se produz a melhor pizza do sul do Brasil. Havendo uma divulgação suficiente e um somatório de medidas conjuntas, Isto proporcionará um maior consumo, venda e estímulo na produção de pizza. Incluído na ordem do dia para discussão e votação. Requerimento número 17/2016 do vereador Paulo Massolini, que solicita a realização de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim, em data a ser definida pela mesa diretora, alusiva às comemorações de aniversário do município de Serafina Corrêa, incluído na ordem do dia para discussão e votação. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Salete Cadore, líder do PMDB, e Nelson Mesomo, líder do PP. Em seguida, passou seu grande expediente. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 39, que autoriza o pagamento de despesas com a rainha, princesas e embaixatrizes do município e da outras providências. Com vista do vereador Jairo Vidmar, o projeto de lei 42/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel descrito e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o ofício número 292 do Prefeito Municipal, que solicita a retirada do projeto de lei 43/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel descrito e da outras providências. Com a aprovação, o projeto de lei foi retirado e arquivado. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei 44, que acrescenta artigo 4º na lei 3.425, de 24 de maio de 2016, que constitui novas zonas comerciais atacadistas e novas zonas comerciais varejistas na cidade de Serafina Corrêa e da outras providências. Aprovada por todos os vereadores, a indicação número 3/2016 do vereador Paulo Massolini. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 4 do vereador Paulo Massolini, para que a Fest Pizza proporcione uma discussão para que se crie um selo de pizza de Serafina como a melhor pizza do sul do Brasil. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 5 do vereador Paulo Massolini, para que a Fest Pizza, além de ser um evento de promoção do município de Serafina e de um festival de gastronomia, traga no seu conteúdo a divulgação de que aqui se produz a melhor pizza do sul do Brasil. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 17 do vereador Paulo Massolini, que solicita a realização de uma sessão descentralizada no distrito de Silva Jardim em data a ser definida pela mesa diretora, alusiva às comemorações de aniversário do município de Serafina Corrêa. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Mesomo, Vando Dalmas, Eleni Castro Pisato, Silmar Santin, Jairo Vidmar e Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Estamos com aprovada a ata número 26, 2016, dando direito aos vereadores a retificá-la, se assim necessário, por escrito. Temos matérias do expediente, matérias recebidas do Poder Executivo. Temos o ofício gabinete 271, 2016.
Serafina Corrêa, 13 de junho de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 48 de 2016, que denomina a Praça Pública da sede municipal do município de Serafina Corrêa. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Eu li o 48. Esse projeto, então, será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Temos ofício gabinete número 288.
Serafina Corrêa, 13 de junho de 2016. Sua Excelência Paulo Massolini. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 52 de 2016, que estabelece a obrigatoriedade às farmácias em manter plantões de 24 horas de atendimento no município e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Temos o projeto de lei número 289.
Serafina Corrêa, 13 de junho de 2016. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 53 de 2016, que fixa alíquotas de contribuição previdenciária para o exercício de 2016 e subsequentes da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse foi o ofício 289, referente ao projeto de lei 53, que será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e redação final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o ofício gabinete 296.
Serafina Corrêa, 17 de junho de 2016. Sua Excelência Vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 55 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de nutricionista e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo que se solicita a tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e redação final e à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos o ofício gabinete 290.
Serafina Corrêa, 13 de junho de 2016. Sua Excelência Vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: resposta ao ofício número 116. O município de Serafina Corrêa, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 88597984000, ao contrário 80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa. Neste ato, representado pelo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, informar que o programa PROERD não foi interrompido. Tanto é que o município, com autorização legislativa, através da Lei 3.199 de 2014, firmou o termo de concessão de uso de bem de patrimônio municipal com a Associação Comunitária de Serafina Corrêa para a continuidade do referido programa. Portanto, comunicamos que é de interesse do município a continuidade do programa PROERD nas escolas, devendo a Associação Comunitária de Serafina Corrêa, juntamente com a Brigada Militar, demonstrar o interesse ou não de continuar com o mesmo ou rescindir o termo de concessão de uso, devolvendo o bem ao patrimônio municipal. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Temos o ofício gabinete número 294.
Serafina Corrêa, 15 de junho de 2016. Sua Excelência Vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: resposta aos ofícios 124, 126 e 128 de 2016 e às indicações 3, 4 e 5 de 2016. O município de Serafina Corrêa, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 88597984000, ao contrário 80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, neste ato representado pelo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por intermédio deste acusar o recebimento dos acima mencionados e, ao mesmo tempo, agradecer pelas indicações. Comunicamos que as indicações acima mencionadas foram encaminhadas para o setor competente para análise. Também será comunicada à promotora do evento, neste caso a Cisco, para a divulgação necessária para que produza os efeitos desejados. Aproveita-se a oportunidade para elevar votos de estima e consideração, almejando aos pares deste Parlamento muito sucesso em sua jornada de trabalho. Sendo que temos para o momento, atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Temos matéria recebida dos vereadores. O projeto de lei número 57 da mesa diretora. Gostaria que solicito que a vereadora Nega Castro faça a leitura. Fale sobre o cabeçalho.
Projeto de Lei 57, de 20 de junho de 2016. Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.
Temos também o projeto de lei número 58, também da mesa diretora dessa casa.
Projeto de lei número 58, de 20 de junho de 2016. Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Serafina Corrêa para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e redação final, bem como à Comissão de Orçamento, Finança e Tributação. Temos também matérias recebidas de terceiros, tal qual o convite da FAMURS.
Primeiro Congresso de Mulheres, Empoderamento nas Políticas Públicas e na Sociedade. Data, 22 e 23 de junho de 2016. Local, Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Centro Histórico, Porto Alegre.
Só diga o que vai ser os assuntos.
Programa preliminar. 8 horas, recepção e credenciamento. 9 horas, sessão solene de abertura. 9h30, o empoderamento da mulher na política e na sociedade. Na tarde, às 14 horas, construindo a autonomia da mulher. 16 horas, o desenvolvimento de políticas públicas de empoderamento das mulheres. A apresentação de cases dos municípios. 17h10, o fortalecimento das relações entre governo e sociedade civil. Dia 23 de junho, às 9 horas, violência doméstica, ações de prevenção e combate. Às 14 horas, mulheres fazendo políticas para as mulheres. 16 horas, assinatura do protocolo de intenções entre a FAMURS e os presidentes dos partidos políticos, com o objetivo de incluir nos planos de governo políticas públicas para as mulheres. 16h30, aprovação da carta de proposições. Adesão das prefeitas, vice-prefeitas e mulheres da administração municipal ao GT Políticas para as Mulheres da FAMURS. 17 horas, talk show. 17h30, coffee break. 18h, encerramento.
Obrigado, vereadora. Entramos na comunicação de líderes e passamos a palavra ao vereador, líder da bancada do PP, vereador Nelson Meson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao nosso vice-prefeito, Francisco Bernardo Mesomo. E boa noite ao Silvio Faé, a dona Bi e o Orso, que fazia duas sessões que não vinha, nós sentimos a sua falta. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, nós como vereadores temos o dever e o direito de elogiar quando precisa e criticar quando precisa. Então eu quero neste momento elogiar e parabenizar a Polícia Civil e a Polícia Militar de Serafina e da nossa região pelo empenho, pelo belíssimo trabalho que fizeram na perseguição e na prisão dos bandidos, vamos chamá-los assim.
Larápios.
Como?
Larápios.
Larápios, muito bem. Então eu acho que isso mostra que, apesar dos problemas que a nossa Brigada Militar e a Polícia Civil tem, o efetivo reduzido, mas nós temos pessoas que se esforçam, que vestem a camisa nos seus setores, e isso, esse foi um fato que mostrou isso da nossa Brigada, da nossa Polícia Civil, não só de Serafina, de toda a nossa região. Então eu quero, nesse momento, cumprimentar, dar os parabéns e dizer que certamente estaremos sempre ao lado dessas entidades que prezam pela nossa, na nosso bem, a nossa segurança, que a gente sabe que a segurança tá, do estado, do município, do país, está cada dia pior. A gente ouve tanta coisa, principalmente lá no Rio de Janeiro, prestes a acontecer a Olimpíada, e o que o prefeito, o governador, né, prefeito, exercício lá, decretou. Então isso mostra realmente que o Brasil, no meu ponto de vista, senhor presidente, não estaria preparado para receber essa Olimpíada. Por esse motivo e por outros motivos que nós temos aí. Mas enfim, vamos torcer que dê tudo certo e que a Olimpíada aconteça e aconteça contente. Também, senhor presidente, senhores vereadores e o público que nos assiste, gostaria de falar um pouco sobre a audiência pública que tivemos essa semana. Essa que foi promovida pelo Poder Executivo, juntamente com a diretoria do hospital. Quero aqui, nesse momento, cumprimentar a Claudete, que como vice-presidente do nosso hospital, que foi muito bem planejada, organizada, e com certeza levantou-se vários assuntos, surgiram várias ideias, e não podemos agora só ficar nessa audiência pública. Devemos arregaçar as mangas, fazer a nossa parte. Se cada um de nós fizer um pouco, no final vai se tornar bastante. Acho que aquelas ideias que foram levantadas aqui, todas deverão merecer um estudo, um diálogo, para ver qual a melhor maneira, a melhor ideia que pode ser aplicada. Que de maneira nenhuma podemos aceitar nós, como serafinense, que o nosso hospital de Serafina Correia feche. Eu tenho certeza que ele não vai fechar, porque quando o povo de Serafina é solicitado para qualquer coisa, o povo ajuda, o povo abraça a ideia, e juntos nós faremos com que esse hospital um dia ainda seja lembrado e seja uma referência da nossa região. Queremos dizer com isso e dizer que os que estão na diretoria agora, nossa assessora jurídica Claudete, extensivo a todos eles, mantenham essa vontade e essa força, que com certeza o que vocês estão fazendo hoje, amanhã vocês vão receber em dobro, e com certeza a comunidade vai reconhecer tudo o que vocês estão fazendo. A gente sabe que vocês estão trabalhando de graça e muito, às vezes deixando os afazeres de vocês para se dedicar a uma causa que é nobre. Eu acho que se juntarmos o corpo clínico, o corpo do hospital, funcionários, diretoria e nós, povo de Serafina Correia, nós vamos transformar esse hospital num exemplo da nossa região. Que assim seja. Muito obrigado, senhor presidente.
Assim seja. Com a palavra, a líder do PMDB, vereadora Salete Cadore.
Boa noite, senhoras e senhores presentes aqui na sessão. Boa noite aos caros vereadores aqui, colegas. Em primeiro lugar, eu quero informar o seguinte. Acabo de receber uma notícia do governo do Estado dizendo que o governo do Estado conquistou a carência de 100% no serviço da dívida do Estado com a União até o final de 2016. Sabemos que hoje estava o nosso secretário Giovanni Feltz e o governador José Evio Sartori em Brasília em tratativas sobre as questões, junto com outros governadores e com outros estados, discutindo possibilidades de rolagem da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Pelo que nós entendemos, houve sucesso na negociação para este ano, o que significa que dá para respirar, que aqueles que ganham menos e que tinham seus salários parcelados, possivelmente não terão salários parcelados, né? E que depois, na continuidade, né, no ano de 2017, certamente as negociações devem continuar. É uma boa notícia para todos. Em segundo lugar, também soube que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul procedeu um conjunto de pagamentos aos hospitais. Eu não consegui checar se entrou o valor para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, que, se a informação me foi dada corretamente na semana passada, é o valor de 194 mil que deve ser pago ao Hospital Nossa Senhora do Rosário. Sim, na verdade, é a prefeitura que deve passar imediatamente ao hospital, como um incentivo estadual para os hospitais. Eles tiveram dificuldades na semana que passou, devido a uma série de problemas de mobilizações em Porto Alegre e outras coisas mais. Eu também quero me reportar à audiência pública e quero dizer ao colega Nelson que eu já enfrentei a discussão com o hospital e eu sou um pouco menos otimista, porque eu fui muito otimista em vários momentos, mas eu vejo que os problemas se repetem. Portanto, aquela ideia, vereador Nelson, de se organizar uma comissão e se proceder a uma conversa um pouco maior com a sociedade, ela é muito importante. Porque quando fica fechado numa diretoria que está sempre se dizendo sacrificada porque trabalha de graça, porque não sei, eu não gosto de ouvir isso, porque quem faz voluntariado tem que fazer com vontade sem ficar se queixando, né? Se não pode, não faz. Então, a pessoa que está fazendo voluntariado, ela tem a expectativa de resolver isso. E nós, enquanto sociedade, enquanto Câmara de Vereadores, precisamos sim ajudar. E eu acho que a população, o senhor se referiu mais do que uma vez ao povo de Serafina, eu gosto de dizer a população de Serafina Correia, ela tem sim um desejo muito grande de ver o seu hospital funcionando. Mas a comunidade em si, ela não sabe por onde ajudar. Existem muitos entraves. Se a gente escuta bem o senhor prefeito naquela audiência pública, ele, de sua parte, mesmo que demonstre muito boa vontade, mas ele sempre coloca altos números como se a prefeitura não tivesse mais o que fazer. Então, agora, a sociedade vai pagar? É uma discussão que começa a ficar um pouquinho mais complexa. Acho que, durante a sessão, durante a audiência pública, as pessoas que falaram puderam demonstrar suas boas intenções de ajudar, mas eu quero dizer aos senhores que a gente precisa imediatamente concretizar aquilo que eu vi que ficou. Eu não sei se os senhores tiraram alguma outra conclusão. A conclusão que nós tivemos, que eu tive, foi de que ficou combinado que se organiza um grupo para acompanhar essa discussão um pouco mais e tentar ajudar. Porque existem, sim, vários caminhos aí para ajudar. E eu vejo que as diretorias anteriores do hospital fizeram muita coisa, fizeram muitas proposições, tiveram muito empenho em fazer as coisas, mas sofreram reveses, né? Eu só espero que a atual diretoria que não lhe seja puxado o tapete também no final da, da sua gestão, para que ela consiga continuar trabalhando. Porque, na verdade, a gente sabe que as soluções não são mágicas. Quero declarar aqui que eu tenho a maior boa vontade em colaborar com isso. Sei que a matéria é polêmica, que as pessoas podem ajudar, mas que não é tão simples assim, porque a instituição é muito complexa, mas dá para ajudar. Acho que o próprio prefeito apontou vários caminhos aí que a gente precisa debulhar e tentar levar adiante. Então, esperamos a nova, o novo passo, que seria esta formação de uma comissão. Muito obrigado.
Temos o grande expediente, a ordem do dia, com matérias aptas à votação. Temos o projeto de lei número 42... que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar um bem imóvel descrito e dar outras providências. No dia 6 de junho, houve leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e com, da, também da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Em vista do vereador Wando Dalmas. Em 13 de junho, houve vista do vereador Jairo Vidmar. Hoje, discussão e votação. A palavra aberta aos vereadores. Quem deseja falar? Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeito e público que nos assiste nesta noite. Eu estive quinta-feira dando uma olhada nesse terreno onde que era o antigo lixão, lixão de Serafina Correa. E eu cheguei a uma conclusão que não vai muitos anos, cada prefeitura tem que tratar seu próprio lixo. E ali nós teríamos um local excelente para muitos anos para colocar o lixo de Serafina Correa. Essa é a conclusão que eu cheguei. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wando Dalmas.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores.
Swing. Onde está o swing, que é o problema?
Aos servidores da casa e a quem nos assiste. Esse projeto já me pronunciei na tribuna. Eu acho que uma, que sou contra a venda de imóveis do município. Outra, se destinada à venda, se for, na verdade, ocorrer a venda, seria importante que constasse no projeto para quê? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro? A gente sabe que esse dinheiro não vai para o caixa da prefeitura, tem que... não pode ir para o caixa da prefeitura. E tem que comprar um outro imóvel. E a indicação que eu fiz foi a compra da área para a colocação do parque de máquinas, que hoje é alocado, e vai um montante muito grande, eu, no meu ponto de vista. A área é boa, mas vai um valor expressivo na alocação dessa área. E são 200 mil, eu acredito, né? O valor inicial, é isso?
210 mil.
210 mil dá para comprar uma boa área e ter a própria área para o parque de máquinas. Esse, então, é o meu parecer do projeto, porque, se não me engano, o vereador Nelson disse que poderia ser construída a Câmara nova, mas eu acho que a Câmara tem um recurso próprio e a gente sempre devolve todo ano para o Executivo. Então, esse é o parecer que eu tenho desse projeto e vou votar contra, mas cada um fica à vontade.
Bom, nós temos, gostaria de falar também com relação ao provavelmente o vereador presidente. Aqui estamos anunciando também que a comissão especial, né, para a avaliação dessa construção ficou como presidente o vereador Nelson Mesomo, relator o vereador Silmar Santin e como revisora a vereadora Salete Cadore. Pleiteado porque é um prédio da prefeitura, na grande verdade não é um prédio da Câmara de Vereadores. Então, tudo que a gente depender, né, até o momento, então, deverá ser sempre em acordo com o Poder Executivo. Nós não temos total autonomia de fazer o que nós queremos, porque o prédio não é da Câmara de Vereadores. E um dos pensamentos foi que exatamente esse dinheiro poderá ser usado para essa importante decisão que nós temos que fazer. Não é um momento da discussão para isso, né? Mas como foi salientado, nós temos é que vamos fazer reforma da casa, vamos mexer onde precisamos mexer, vamos aguardar mais um pouco, o que, que vai se fazer, vamos contratar engenheiros, arquitetos para trabalhar, vamos adquirir um terreno junto a esta para ver se faz alguma coisa maior. Quer dizer, e o prefeito ainda foi feito essa possibilidade e também houve a abertura para essa possibilidade, né? Eu acho que tem vários destinos que esse poder, dinheiro poderia ter, mas nós, como interesse, até falamos na mesa diretora, e aí não é um pensamento de ninguém, surgiu dentro da mesa diretora que se pudesse usar esse dinheiro também para os objetivos da casa, né? Até para que uma hora dessa não aconteça algum incidente e nós sejamos taxados como negligentes na decisão de interditar o prédio e ir para outro lugar. Então, acho que temos que talvez tomar essa providência um pouquinho mais cedo. Em votação, o projeto de lei número 42.
Vereador.
Então, quando solicito de novo, quando vamos, eu disse assim...
Muito obrigado, senhor presidente. Eu não quero, não tenho disposição de escutar pito de novo do presidente.
Provavelmente o seu assunto não era tão interessante assim. A senhora...
Me desculpa, senhor presidente, não pode ser assim.
Com a votação do projeto de lei...
Claro, o senhor sempre dá um atropelo, misturou os assuntos aí, não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores. É o terreno que nós estamos discutindo.
Eu disse que pedia desculpa, mas que ia falar porque o vereador Wando Dalmas citou a possibilidade da construção e eu quis fazer um esclarecimento. Então, não estive fora de uma colocação do vereador do PMDB, senão não teria falado. Nem por isso desprezo a sua posição de colocar o encaminhamento que o senhor fez. É uma reivindicação sua. Só estamos dizendo qual foi a reivindicação da mesa. Ponto. Em votação, vereador Jairo Vidmar.
Contra.
Vereador Cirmar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson.
Aprovo.
Vereador Neco. Aprovo. Vereador Neco.
Contra.
Vereador Oldoni.
Aprovo.
Vereador Dalmas.
Contra.
Vereadora Salete.
Contra.
Vereadora Nega.
Aprovo.
Valeu, voto Minerva, aprovo. Aprovado o projeto de lei número 42, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel descrito e dar outras providências, com votos favoráveis dos vereadores Cirmar Santin, Nelson Mesomo, Lídio Oldoni, Nega Castro e Paulo Massolini. Votos contrários do vereador Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Wando Dalmas e Salete Cadore. Solicito, temos o projeto de lei número 45, que inclui elemento de despesa na lei 3385 de 2015, LOA e abre crédito especial. Temos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, a qual solicitamos ao relator Silmar Santin para que faça a leitura.
Projeto de Lei 45/2016, que inclui elemento na despesa da Lei 3385 de 2015, LOA e abre crédito especial. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir elemento na despesa na Lei Municipal LOA e abrir crédito especial no valor de R$ 5.600, visando dar suporte financeiro ao órgão e rúbrica orçamentária que será incluída na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Instalação de rede trifásica, recurso vinculado. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal 3.385 de 2015, o referido valor passa a ser utilizado, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Instalação de rede trifásica, recurso vinculado do convênio 780828/12, Prodesa Mapa, no valor de R$ 5.600. Servirá de recurso para a cobertura financeira ou excesso de arrecadação do rendimento de recurso vinculado, número 1149, Prodesa Mapa. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de elemento na despesa, na lei, na LDO, e abrir crédito especial. Com voto favorável do relator, vereador Silmar Santin, acompanho o voto o presidente, vereador Nelson Pedro Mesomo, e a revisora, vereadora Salete Cadore.
Obrigado. Em discussão, o projeto de lei número 45. Alguém se inscreve? Em votação, o projeto de lei número 45. Vereador Vidmar?
Aprovo.
Vereador Santin?
Aprovo.
Mesomo?
Aprovo.
Manuel Gomes?
Aprovo.
Oldoni?
Aprovo.
Dalmas?
Aprovo.
Cadore?
Aprovo.
Nega Castro?
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 45, que inclui elemento de despesa número lei, na lei número 3385 de 2015, LOA, e abre crédito especial. Esse projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Temos o projeto de lei número 46, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3174, de 18 de fevereiro de 2014. E ao parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 3078, de 28 de maio de 2013, e o artigo o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3347, de 30 de junho de 2015, da outras providências. Temos dois pareceres. Temos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, a qual solicito para que a vereadora Nega Castro, relatora, faça esta leitura.
Parecer ao projeto de lei 46/2016, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3174 de 18 de fevereiro de 2014, ao parágrafo 3º do artigo 1º da lei 3078 de 28 de maio de 2013 e ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3347 de 30 de junho de 2015 e da outras providências. O presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo busca autorização para alterar o valor pago para custeio de passagem e alimentação aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo que desenvolvem suas atividades no Fórum da Comarca de Guaporé e na Defensoria Pública. O valor pago atualmente de R$ 45,00 para cada dia trabalhado passará a ser de R$ 50,20. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete ao Prefeito Municipal expedir atos referentes à situação funcional dos servidores, conforme previsto no artigo 66, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 46/2016, devendo, no entanto, na redação final, ser corrigido o artigo 3º, substituindo o parágrafo 3º por parágrafo 2º. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigado. Temos também o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, ao qual solicitamos que o relator Silmar Santin faça a leitura.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei 46/2016. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo alterar os valores pagos no custeio de passagens e alimentação aos servidores e ocupantes de cargos efetivos e cedidos para exercerem suas atividades junto ao Fórum de Guaporé, Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e Defensoria Pública. O valor pago atualmente é de R$ 45,00. Considerando que a inflação acumulada no ano foi de 11,57%, o valor reajustado será fixado em R$ 50,20 por dia trabalhado. As despesas decorrentes das alterações desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com voto favorável do relator, vereador Silmar Santin, acompanho o voto do presidente, vereador Nelson Mesomo, e a revisora, a vereadora Salete Cadore.
Em discussão, projeto de lei 46. Algum vereador gostaria de se manifestar? Em votação, projeto de lei número 46. Vereador Vidmar?
Aprovo.
Vereador Silmar Santini?
Aprovo.
Vereador Mizomo?
Aprovo.
Manuel Gomes?
Aprovo.
Lídio Aldoni?
Aprovo.
Vano Dalmazzo?
Aprovo.
Salete Cadore?
Aprovo.
Negra Castro?
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 46 por unanimidade dos vereadores. Projeto que dá nova redação ao artigo, ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3174, 18 de fevereiro de 2014, do parágrafo 3º do artigo 1º da lei 3078, de 28 de maio de 2013. É o segundo para, é o parágrafo 2º do artigo 1º da lei 3347, de 30 de junho de 2015, da outras providências. Temos também o projeto de lei número 47. Projeto 47, que autoriza o Poder Executivo a ceder servidor da categoria funcional de agente administrativo e a custear despesas de passagem e alimentação para prestar serviço ao cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral Guaporé e da outras providências. Temos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, a qual solicitamos à vereadora relatora Nega Caspa que faça a leitura.
Parecer ao projeto de lei número 47/2016, que autoriza o Poder Executivo a ceder servidor da categoria funcional de agente administrativo e a custear despesas de passagem e alimentação para prestar serviços ao cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral Guaporé e da outras providências. A cedência de servidor para prestar serviços no cartório eleitoral 22ª Zona Eleitoral Guaporé se iniciou através da Lei Municipal 2592, de 28 de agosto de 2009, ocorrendo desde então prorrogações sucessivas a pedido do juízo responsável pelo cartório eleitoral. A iniciativa da matéria tem amparo legal no artigo 66, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, além de estar em conformidade com o disposto no artigo 112 da Lei 2248, de 27 de fevereiro de 2006. Com base no exposto acima, é pela viabilidade do projeto de lei 47/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Temos o parecer também da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, ao qual solicitamos que o relator Silmar Santin faça a leitura.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 47/2016. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo ceder servidor ocupante do cargo de provimento efetivo da categoria funcional de agente administrativo pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses, para exercer suas funções junto ao cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral. Cabe também ao município custear as despesas de passagem e alimentação no valor de R$ 50,20 para cada dia trabalhado. A despesa decorrente da cedência do servidor está devidamente autorizada nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Administração, manutenção das atividades da Secretaria de Administração, vencimentos e vantagens fixas pessoal. Deve ser somente observada a legalidade da cedência do servidor, sendo que o mesmo é servidor efetivo e já faz parte das despesas com o pessoal. Com voto favorável do vereador Silmar Santin, relator, acompanho o voto presidente vereador Nelson Mesomo e a revisora Salete Cadore.
Em discussão o projeto de lei número 47. Eu gostaria de falar. Acho que um dia chegará o momento em que alguém vai ter que dizer assim, ó, nós não temos que cumprir ações do Estado em determinadas coisas. Porque hoje em dia a gente está numa espontaneidade do município, né, para resolver determinadas coisas que não é função dele. Hoje o município, se nos reportarmos para os anos de 98, por aí nós não tínhamos tantas funções do município. O município cuidava das estradas, cuidava das escolas, cuidava tal. Hoje em dia o município é responsável pela educação, pela saúde. A gente diz que bom que é assim. A porque cada um administra, né? Cada município administra como gosta. Mas é que também, além das funções dos municípios, repassaram atribuições que deviam ser do Estado. E esses recursos não vêm em acordo como deve ser, tanto que se espera que tenha nesse país uma reforma tributária. Porque se hoje o município é responsável por determinados setores que antes era competência da esfera federal, da esfera estadual, que os recursos também sejam compensatórios para que o município faça as suas atividades. Não bastasse isso, ainda nós temos hoje em dia que dar ou oferecer ou atender solicitação da comarca de Guaporé para atendimento das necessidades da comarca de Guaporé, porque senão os serviços seriam trancados, né? Mais ou menos assim. O Rio de Janeiro disse, ó, não temos mais dinheiro, decretamos falência, todos os estados ganharam. Quer dizer, daqui a pouco alguém terá que ter a coragem de dizer assim, ó, não vamos mais fornecer porque nós estamos gastando dinheiro do município, né, por determinadas coisas. Ah, mas é só um pouco. Soma todos que estão aí, põe os encargos sociais e veja quanto dá. Daria para fazer boas coisinhas por aí, anos após anos, né? E a gente fica mais importante quando a gente ouve o próprio pessoal da Justiça de Guaporé, seja promotor, seja alguém, dizer assim, bom, por que vocês não dizem que não, então? Em votação, o projeto de lei número 47. Vereador Vidmar?
Favor.
Favor. Vereador. Sim. Vereador Silmar?
Aprovo.
Vereador Mesoma?
Aprovo.
Vereador Maná Gomes? Vereador Lidoloni?
Aprovo.
Vereador Vano Dalmas?
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore?
Contra.
Vereadora Nega Castro?
Aprovo.
Projeto de lei número 47. Que autoriza o Poder Executivo a ceder servidor da categoria funcional, agente administrativo e a custear despesas de passagem e alimentação para prestar serviço cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral Guaporé e da outras providências, aprovado por unanimidade dos vereadores, com o voto contrário da vereadora Salete Cadore. Entramos agora nas explicações pessoais. Terá seus 5 minutos o vereador Nelson Pedro Mesomo.
Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Salete Pinto Cadore. Terá seus 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu me surpreendi um pouco com a... E quero socializar aqui com os vereadores que estiverem interessados em fazer essa discussão do PROERD, porque me parece que a resposta que veio do Executivo... ela não responde exatamente à proposição que nós fizemos. O que, que a gente propôs? A gente propôs que o programa educacional de resistência às drogas e violência, que é desenvolvido pela Brigada Militar, seja retomado e seja desenvolvido aqui no município de Serafina Correia. Por quê? Porque a gente entende que muito prejuízo a nossa sociedade tem essa questão do uso de drogas e pela existência de pouca informação, digamos assim, para os alunos e para os jovens no nível da prevenção. É isso que eu quero deixar muito claro, que o PROERD é preventivo. E tudo que é feito na prefeitura não é preventivo. Lá nas escolas é feito um trabalho preventivo. As professoras, o trabalho que as gurias apresentaram aqui, ele é um trabalho preventivo, mas é feito pela própria professora e tal, que a gente vê que o trabalho desenvolvido pelo pessoal da brigada é um trabalho de suma importância. Porque ele é muito bem aceito pelo jovem, eles se engajam na discussão, é um programa muito bom. E nós entendemos que a resposta do prefeito aqui, portanto, comunicamos que é de interesse do município a continuidade do PROERD nas escolas, devendo a associação comunitária, juntamente com a brigada, demonstrar esse interesse. Ora, foi explicado muito bem que a Brigada Militar não tem efetivo para fazer isso e que é preciso que se estabeleça uma discussão e que se estabeleça um convênio e que se pague, que se coloque dinheiro, que se contrate pessoal habilitado da Brigada para desenvolver o programa. Foi citada aqui uma lei que foi de autorização legislativa, que deve ter sido para... Segundo a Claudete me disse, eu também lembro disso, foi para a utilização de um laptop. Aquilo é muito simples, é muito pequeno. Houve uma outra lei que eu me lembro que a gente fez, liberando recurso para fazer o encerramento das atividades do PROERD lá no primeiro ano, se não me engano, dessa legislatura, né? Então, na verdade, há uma colaboração aqui e uma colaboração ali com o PROERD. O que nós estamos propondo é uma discussão efetiva do Executivo com a Brigada para ver se nós damos continuidade a esse programa. O que tem ali? Eu achei que tivesse terminado o tempo. Então, a nossa discussão, ela é... Eu fiquei muito decepcionada com isso. Porque, sinceramente, eu acho que a gente precisa demonstrar boa vontade e precisa ir conversar com eles. Não é eles que tem que demonstrar. Quem tem que demonstrar é o município que quer trabalhar, que quer desenvolver o programa. A Brigada Militar vai ser convidada para continuar. Eles não têm efetivo, eles vão trabalhar, em vez de 8 horas, eles vão trabalhar 10 horas naquele dia, a pessoa que vai trabalhar. Então é nesse sentido que nós estamos propondo. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas é preciso que se estabeleça uma conversa um pouco mais firme com o Executivo, com a Secretaria de Educação, para ver se a gente consegue fazê-los entender que a questão da... Eu tinha um pouco de apreensão em propor mesmo, porque é muito difícil das nossas propostas serem aceitas, né? É muito simples a gente dizer que não pode aceitar, que não tem dinheiro, que não sei o quê, os outros que se interessem. Então, é muito difícil. E eu quero também dizer aqui para o vereador presidente da casa que a questão da ordem das falas, senhor presidente... Tudo bem, eu acho que o senhor recomenda que a gente se inscreva, mas de repente eu estou com o microfone na mão tentando fazer gesto aí desde o começo da fala, não consegui, aí no fim sempre fica aquela coisa desagradável de cortar a palavra de alguém. Então eu acho que não é assim, a gente precisa permitir que as pessoas falem, não tem problema, as pessoas têm que falar, aqui é o lugar de falar.
Com a palavra o vereador Wando Fábio Dalmas.
Obrigado.
Com a palavra o vereador Lídio Francisco Aldoni.
Obrigado, senhor.
Com a palavra a vereadora Eleni de Fátima Castro Pizzato.
Boa noite a todos. Me parece que essas discussões que estão acontecendo aqui hoje têm uma a ver com a outra. Essa questão de ceder servidor, de prorrogar para a 22ª zona eleitoral, que seria uma responsabilidade do Estado, não do município. E, como disse o colega Paulo, cada vez mais são jogadas funções do Estado para os municípios e, na mesma proporção, não vêm os recursos, né? São as responsabilidades, os compromissos e o município é que tem que se virar com os recursos. E aí aparecem as dificuldades, que não são poucas. E essa questão do PROERD não é diferente. Porque, na verdade, segundo foi colocado aqui para nós, no dia da nossa sessão, o PROERD não está acontecendo, como nos anos anteriores, porque não se tem efetivo suficiente e porque o governo não está pagando horas extras. Por isso, então, o programa, né, de prevenção não está acontecendo. Poderia o município assumir mais esta responsabilidade? Né? Se tivesse condições, eu não tenho dúvida de que sim. Mas eu vejo como bem difícil, porque todos os municípios estão passando por bastante dificuldades. O nosso não é diferente, né? E como vocês viram, só aqui quantas coisas que dependem do município que não é responsabilidade dele. Então, a gente tem que tem uma questão aqui que daqui a pouco eu vejo com um olhar diferente de que a prefeitura não faz nada de prevenção. Nós temos, sim, muitos programas de prevenção. Inclusive da droga. Claro que quanto mais a gente tiver, o ProERD é um programa excelente, não tem dúvida, não discuto nada disso. Mas nós temos vários programas de prevenção. Todos os programas que buscam manter ocupados os nossos jovens com atividades, com atenção, com orientação, são preventivos. Porque no momento em que as crianças estão com ocupação e sob a orientação de especialistas, de profissionais, elas estão, sim, protegidas, né? Se não 100%, que infelizmente a gente não consegue, mas com uma boa possibilidade das coisas darem certo. Eu quero falar aqui do corte e da poda das árvores no trajeto de Serafina a Guaporé. Eu falei muito aqui que nós ligamos para o Dyer, que eu mandei correspondência, que eles não nos deram assim, né, muitas esperanças. Depois de muito tempo, o trabalho está sendo feito. Realmente, essa área vai ficar mais segura, porque eles estão cortando as árvores que representam perigo, né? Estão podando e cortando aquelas que estão sobre a pista. Então, agora realmente ficou mais seguro. E eu faço questão de falar aqui, até pedir para a Deise ligar lá para o pessoal do Dyer, porque no momento de criticar, eu aproveitei a tribuna para isso, né? Porque realmente me preocupava. Então, agora eu quero aproveitar para dizer que eles realmente estão fazendo o trabalho e que estão fazendo o trabalho bem feito. Colega Vando disse que não apoia a venda dos imóveis públicos, né? Eu, de certa forma, também não. Espero que tu te eleja, Vando. E se o teu partido ganhar, porque eleição é uma coisa, né? Tanto pode o nosso como o teu, que tu esteja aqui como vereador para proteger, porque o teu partido foi um dos que vendeu muitos bens imóveis do município, imóveis muito importantes para nós. Então, seja o de você, seja o nosso, graças a Deus foi retirado um projeto aqui que me preocupava muito e que eu tive essa preocupação e fui atrás também, porque realmente com aquele eu também não concordava. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Silmar Roberto Santin.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jairo Guzmán.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público já citado. Ouvi a colega falar que no passado foi vendido bastante terreno. Concordo. E que se eu tivesse naquela época como vereador, seria contra. Porque aqueles 4 anos que eu trabalhei na Secretaria da Saúde, tinha sido vendido aquele terreno aonde está sendo construído o SUS. E junto com o Tuigo, naquela época nós estávamos pleitando o INSS para ser todo para o SUS. E nós ia construir uma outra sala para o lado de cima para o INSS. Não deu certo a negociação. Mas foi comprado de volta aquele terreno, que hoje está sendo construído uma belíssima unidade, que vai ser lá, que vai ser muito bom para o povo de Serafina. Então eu vejo que nós, se no passado foi vendido, mas nós agora nós temos que e como eu quinta-feira fui ver aquele terreno lá, que no passado era usado para colocar um lixão. Então eu vejo o seguinte, que não vai muitos anos que cada prefeitura vai ter que fazer reciclagem de lixo, tem que trabalhar com seu próprio lixo, do destino. Então ali teria o local certo para muitos anos. E para conseguir outra área igual não vai ser fácil. Por isso que eu fui contra. Poda de árvores. Hoje à tarde eu fui chamado numa residência ali no Gramadinho, e daí eu fui falar para ver se eles iam podar as árvores plantadas, que foi plantado na calçada. Estão entrando os galhos, estão entrando dentro da residência.
É bravo.
Então eu vejo o seguinte, que acho que aí tem que ter o bom senso. A área tem os galhos dentro da área lá. Vocês podem ir lá, me disseram que hoje à tarde eles iam mandar cortar, senão vocês vão lá no prédio do no lado da igreja quadrangular, que é do Sela. O cara comprou o apartamento e disse, ele não dá nem para mim estender a roupa. Inclusive eu fui lá ver o galho dentro na área. Então, e se torna perigoso, porque pode subir alguém pela árvore e entrar dentro da casa também. Então, eu vejo que a poda de árvore também aqui em Serafina, e tem que ser revista essa plantação de árvore que foi plantada no passado, que foram infelizes plantar esse tipo de árvore, que está arrancando todas as calçadas. Né? Então, eu vejo que isso aí, nós temos até que ver, convocar uma reunião ali com o pessoal do meio ambiente, para ver, para tomar uma solução. Obrigado, senhor presidente.
Bom, nós temos assim, do assunto do Proerdes, né? A vereadora Salete Cadore manifesta a sua apreensão com relação ao Proerdes, né? Mas já disse que o encaminhamento dessa mesa foi no sentido de que se fizesse um grupo de trabalho para fazer a discussão. E é isso que está acontecendo. Talvez ninguém saiba, mas já há o andamento para, inclusive, ter um órgão que tem dinheiro e estão vendo a viabilidade legal, né, para poder pagar essas horas extras. Então, a secretaria, então, fui informado hoje por uma secretaria, porque já nós, da mesa diretora e das pessoas que trabalham nessa casa, nós temos proporcionado uma determinada pressão sobre eles para que a audiência pública não termine simplesmente na... Cada um voltou para sua casa e deu. Não, né? Para isso não foi por isso que nós fizemos a audiência pública. Então, nós estamos muito atentos para que isso aconteça. E a gente disse que à medida que tiver essas reuniões, obviamente vai surgir cada vez mais esse assunto. Mas, independente de qualquer coisa, parece que já tem andamento. Existe uma pessoa habilitada, eu já disse isso aqui na sessão passada, tem uma pessoa habilitada da Brigada Militar de Serafina Correa para dar esses cursos e que estão viabilizando a continuidade do Proerdes de Serafina Correa. Com relação à manifestação de vereadores, no sentido de dizer que o vereador está cortando a palavra. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, a gente dá oportunidade para as pessoas falar. Só disse no início, eu gostaria que todos os vereadores, quando tivessem que se manifestar, eu ainda fico esperando, podem ver, que eu não passo logo a palavra, até um vereador diz, ele primeiro, outro primeiro, né? Para que todo mundo tenha oportunidade de falar. Infelizmente, a vereadora Salete Cadore, sempre que tem que se manifestar, eu vou lhe dar a palavra, vereadora, para a senhora rebater o que eu estou falando. Toda vez que a gente está falando, a gente tem um assunto tal, a vereadora Salete Cadore gostaria de falar. Outro dia pedimos para os vereadores, olha, nós vamos ter uma sessão especial. Os vereadores foram a favor, alguns vereadores se manifestaram contra, inclusive a vereadora Salete Cadore. Foi garantido todo o processo para ela falar na líder, para ela falar depois, e reclamou que não dá uma palavra. Eu não consigo entender, só se a gente passar, mudar a lei, passamos 10 minutos para cada vereador. Porque foi dado para ela todo o direito, enquanto que os outros se abstiveram de falar, ela teve o seu direito e ainda reclamou. Na audiência pública, a senhora terá o direito de falar, já lhe disse. Lhe passo porque eu estou citando o seu nome. Exatamente para esclarecer isso aqui de uma vez por todas, porque senão vai parecer que o presidente é contra uma vereadora. Na audiência pública, foi falado a sistemática de como seria a audiência pública. Tudo bem? Aí, palavra ao público. Quando nós fomos fazer a palavra ao público, tinha uma pessoa, já estava escrita atrás da vereadora Salete Cadore, e a vereadora Salete disse: eu sou a primeira a falar. Tá, de qualquer maneira, parece que conseguiram amenizar, porque era outra pessoa que ia falar antes que ela, porque já estava escrita de antes. Falou. A vereadora Salete Cadore falou 7 minutos. Cada um tinha 2. Ela falou 7 minutos. Depois ela disse que tinha esquecido alguma coisa. Eu dei a palavra para ela. Falou mais 4 minutos. 11. Lá no final, eu percebi, sim, a intenção dela dizer... olha, parece que não estamos terminando uma audiência pública como deve terminar. E eu ainda disse, ó, nós não terminamos, porque eu tenho que me manifestar ainda como presidente. Passamos a palavra à vereadora Salete Cadore. Só disse assim para ela: vereadora Salete Cadore, por favor, já lhe damos a palavra, seja breve. Usei a palavra, seja breve. Reclamou porque eu não estava dando a palavra. Falou mais 4 minutos. Ela falou mais do que qualquer apresentador da sessão solene que teve aqui. Então ela teve 15 minutos para falar, quando na verdade não era o sistema. Eu sei que o assunto empolga, que a gente gostaria de falar. Muitas vezes a gente vai numa reunião e a gente fica louco para falar, e a gente diz, puta, não consigo falar o que eu tenho que falar, e se eu falar, vou falar pouco. Entendeu? Eu, como presidente, muitas vezes tenho que me conter, porque eu também gostaria de falar mais até em determinadas coisas que acontecem. Então passei a palavra à vereadora Salete Cadore, que teve a oportunidade de falar. Mas parece que eu continuo dizendo, estou cortando. Eu tenho que ter uma sistemática de presidência aqui. Então, de novo, quando os vereadores têm um assunto para falar com relação a tal, tem as questões de ordem, tem as não sei das quantas, quando o vereador tem que falar, eu digo, quem quer falar? E fico olhando, muitas vezes esperando. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Não, acho que o senhor não tem essa noção muito assim do debate, porque, na verdade, eu hoje, quando fiquei pedindo a palavra, vocês tinham falado, eu pedi a palavra e fiquei com o microfone na mão aqui, mas não é porque eu quero atrapalhar, é porque as palavras ditas anteriormente, senhor presidente, me levam a ter que me expressar, porque eu acho que, como vereadora, eu tenho que me expressar. E quero lhe agradecer pela sua boa memória, pelos registros que o senhor faz dos tempos que eu falo.
Porque
eu marquei. Eu realmente falo, eu gosto de falar. E eu venho para cá com maior compromisso. E naquele dia da audiência pública, senhor presidente, de novo o senhor não tinha me reparado. E eu estava pedindo a palavra. E o senhor deu a palavra antes para a pessoa que estava atrás de mim. Disse, mas como eu tinha pedido a palavra? O senhor vê bem que o ponto de vista, ele pode ser diferente. Não é sempre o mesmo. E eu quero lhe dizer uma coisa. O senhor me conhece e sabe que eu nunca faço jogo sujo dentro da coisa. Eu estou aqui para implementar a discussão. E em relação ao PROERD, eu me senti magoada, sim. E me senti informada em relação ao senhor prefeito, porque ele poderia, nesta resposta, ter dito alguma coisa.
Eu concordo com a senhora.
Ele tinha que ter dito, nós não estamos brincando. A proposição de audiência pública sobre as drogas, eu não a fiz porque o senhor já tinha feito. Mas senão eu também faria, porque eu acho que a gente precisa discutir essa questão. Então eu não venho aqui para disputar. E quero lhe dizer uma coisa, senhor presidente. Não se preocupe, uma hora a mais de debate na Câmara de Vereadores tem seu valor, tem muita importância para esta sociedade que não tem espaço para falar. Então, eu quero lhe fazer um apelo. As palavras têm que ser distribuídas dentro de cada bloco, porque a gente abre para debate e diz assim, quem é que quer falar? Bom, não tem questão nenhuma colocada, só tem o projeto. Ainda não me surge a necessidade de falar. Mas se alguém fala alguma coisa que precisa ser debatido, é óbvio que o vereador tem que se inscrever depois. Ele tem que se inscrever. Não pode estar prontamente inscrito. o surgimento da necessidade do debate, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente só enriquece o trabalho, não é uma coisa que prejudique, mas tem que ser conduzido de forma que se queira falar. Eu quero pedir desculpas pelos 5 minutos que o senhor teve que ouvir, mas eu acho que a gente na Câmara de Vereadores precisa falar sim, é o lugar de falar. Muito obrigado.
Eu estou falando porque eu acho que temos que esclarecer isso aí, de uma vez por toda. Porque senão, depois da audiência pública, eu vou ter que ouvir a vereadora Salete Cadore se dirigir à pessoa que palestrou e dizer, me desculpe, mas o presidente restringe a minha palavra. E, olha, a grande verdade, foram esses minutos que ela teve a oportunidade de falar. Se nós temos que dar mais uma hora aos vereadores de falar, temos que mudar as leis, porque hoje em dia o nosso regimento interno está dizendo que é aquilo. Eu estou cumprindo aquilo que está no regimento interno. Se alguém colocar um pouquinho a mais, se tiver que falar um pouquinho a mais dos seus 5 minutos, quem seria eu para dizer se eu já uso também 5 minutos, a mais do que 5 minutos? Não há um problema. Não há um problema. Bom, eu cumpro o regimento interno, que é aquilo que nós temos aí por enquanto. 28 de junho, terça-feira, plenário, audiência pública na Câmara de Vereadores sobre a Via Gênova. Dia 4 de julho, segunda-feira, colocação do quadro da vereadora Eleni Castro Pisato, presidente da Câmara, no ano de 2015, aqui na Galeria dos Presidentes. Dia 11 de julho, segunda-feira, Salão Comunitário de Silva Jardim, sessão descentralizada do Distrito Silva Jardim, sendo a última sessão plenária antes do recesso parlamentar. E não bastasse isso, também será a sessão especial, dona Deise, a sessão especial também com relação ao aniversário do município. E de 18 de julho a 31 de julho, recesso parlamentar. Agradecendo a todos, convido para a reunião da próxima semana. Muito obrigado.